Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião, uma vez que já temos condições para a iniciar, agradecendo a vossa compreensão relativamente à necessidade de termos tido que adiar a reunião prevista para o princípio da tarde para esta hora e vamos, portanto, dar de imediato início aos trabalhos. Na ordem do dia consta como ponto número 1 as diligências realizadas. Na sequência do acordado na reunião anterior, oficiei ao Banco de Portugal solicitando a fundamentação para a recusa do fornecimento dos documentos solicitados, uma vez, como sabem, de acordo com a legislação aplicável com o parecer da Procuradoria-Geral da República, com o acórdão do Supremo, e com as disposições do Código de Processo Penal aplicáveis, nós devemos seguir um conjunto de passos para garantir o cumprimento de todos os formalismos, formalismos esses que não podem deixar de ser seguidos por nós, para que tudo corra dentro daquilo que é o estatuto especial das comissões de inquérito que funcionam como um verdadeiro tribunal de primeira instância. Daí o cuidado e, na sequência do aqui decidido, de ter articulado com os coordenadores dos vários grupos aqui presentes a redação do ofício, e esse ofício seguiu. Entretanto, também agradeci por ofício também ao Sr. Procurador-Geral da República a pronta resposta que deu à solicitação de elementos formulada por esta comissão. Penso que deve ser realçado este comportamento de cooperação institucional, acho que devia ter feito e, portanto, seguiu também já uma carta nesse sentido. Depois também já vos foi disponibilizado a atualização da informação de toda a documentação existente disponível para consulta. Da mesma maneira que também já assinei ofícios com o pedido adicional de elementos que chegaram à Comissão. Foram apresentados por diferentes grupos parlamentares. Penso, portanto, que realizadas estas diligências, que era importante, uma vez que temos sempre pendente sobre as nossas cabeças o prazo dado a esta Comissão para a produção dos seus trabalhos, que era importante que começássemos independentemente da documentação que ainda não chegou e que nós consideramos deve ser disponibilizada à Comissão, que deveríamos, pelo menos, iniciar o nosso calendário de audições, uma vez que vamos, com certeza, ter que ouvir pessoas cuja audição não estará dependente apenas dos elementos por nós solicitados, e nada impede que, nem caso se verificar necessário que uma pessoa venha mais do que uma vez a esta Comissão, no sentido de garantir que me dão um prazo razoável para eu articular com as pessoas a disponibilidade de agenda e tempo para virem à Comissão. De maneira que queria ouvir as senhoras e senhores deputados sobre esta proposta da minha parte, uma vez que o tempo não espera por nós e temos todo o interesse em imprimir um determinado ritmo a esta Comissão, uma vez que estamos na última sessão legislativa desta legislatura. Portanto, digamos que é isso que me condiciona mais e que me pressiona mais. De maneira que eu queria ouvir os diferentes grupos parlamentares, as senhoras e senhores deputados, sobre esta minha proposta, no sentido de eu poder realmente organizar os trabalhos da Comissão de Inquérito, articulando com os serviços de apoio à Comissão. Senhor Deputado Honório, novo Vice-Presidente da Comissão, faz favor.
Sobre a ordem de trabalhos, podemos debater isto no último ponto, outros assuntos. De qualquer maneira, gostava de deixar desde já registado que, sendo, suponho que um pouco para todos, um pouco inesperada a convocação desta reunião, depois de termos ontem reunido, eu admitiria que da ordem de trabalhos de hoje pudesse fazer já parte um tema que foi levantado pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues na última sessão e que, não sendo obrigatoriamente de decisão hoje, tem que ser necessariamente decidido até à próxima sessão, até à quinta sessão, e na última reunião, exatamente o deputado Ricardo Rodrigues tinha sugerido que nós pudéssemos definir logo a seguir, na reunião imediata, portanto na quarta, nesta, o nome do relator ou a resolução do problema do relatório. Não sei se é possível ainda tomar decisões sobre a matéria hoje, dirão os colegas, certamente, quando intervirem. Sobre a matéria das audições, eu admitiria que se pudesse abrir um espaço para a apresentação de um conjunto de nomes para serem votados, mas como naturalmente este não é apenas necessariamente nem o único momento em que nós podemos apresentar propostas de audições, eu não vejo mal que se trate já disso hoje e, portanto, tenho mesmo uma proposta, uma primeira proposta de audições a realizar e a calendarizar e a programar de acordo com as conveniências dos visados e que passaria a ler, sem prejuízo, naturalmente, de apresentarmos novos nomes numa próxima oportunidade.
Senhores deputados, eu pedia que fizessem silêncio, porque senão temos aqui muita dificuldade com os microfones de acompanhar adequadamente os trabalhos.
Eu passaria a enunciar o conjunto de nomes que, neste momento, me parecem ser necessários ouvir. Dr. Oliveira Costa, antigo presidente da BPN-CLM, o Dr. Miguel Cadilha, ex-presidente do BPN, o Dr. Francisco Bandeira, atual presidente do BPN, o Dr. Dias Loureiro, antigo administrador do BPN-SLN, o Dr. António Marta, ex-vice-presidente do Banco de Portugal, com as funções da supervisão bancária, o professor Pedro Duarte Neves, atual presidente do Banco de Portugal, com as funções da supervisão, com as mesmas funções, o Dr. Abdul Vaquil, antigo administrador do Banco Efisa e ex-presidente do BPN. Naturalmente, o Dr. Vítor Constâncio. Só não ponho o Dr. Vítor Constâncio à cabeça, uma vez que temos uma audição já realizada e parecia melhor ouvir o Dr. Vítor Constâncio. Parecia, mas não faço nenhuma questão. Ouvir novamente o Dr. Vítor Constâncio, depois de ouvir o conjunto destas personalidades que têm alguma coisa a ver com a sua área de influência e de atuação. Depois, responsáveis de todas as auditoras que elaboraram, quando eu digo depois não quer dizer que seja necessariamente depois, é o que está aqui escrito. Responsáveis de todas as auditoras que elaboraram relatórios sobre as contas do BPN desde o ano de 1998, Ernst Young, Pricewaterhouse, Deloitte e BDO Binder, o Dr. Vieira Jordão, ao tempo 2001-2002, quadro superior da Sociedade Lusa de Negócios, o Dr. Daniel Sanches, o Dr. Joaquim Coimbra, o Dr. António Costa e o Dr. Jorge Coelho. Estas quatro pessoas. Além das que enunciei. E, portanto, eu entregava isto. Naturalmente, isto não é para votar necessariamente em tudo em conjunto, é para, enfim, distribuir e votar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou distribuir este pedido do BCP para que os partidos possam analisá-lo. E dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, que o Miguel Macedo pediu primeiro. Deputado Miguel Macedo pediu primeiro.
Porque eu não, ainda não tinha pedido, Sr. Presidente. Vou pedir, mas ainda não tinha.
Ah, muito bem. É que me pareceu isso, mas o Sr. Deputado Duarte Pacheco estava preocupado de não estar a encobrir o Sr. Deputado Miguel Macedo.
Eu posso só fazer uma pergunta à Sra. Presidente, que era para nos organizarmos, que ainda estou um bocadinho na matéria da avaliação.
Sim, se retira.
Não, a questão era esta.
Um homem dá esta pontinha e eles agarram logo, levam logo tudo.
se isto não estivesse a gravar, eu dizia aquilo que me apetecia dizer. Mas assim não. Assim não.
Que usar parte dos senhores deputados fizeram precisamente para ser gravado, sabendo que o senhor deputado não iria retorquir. Faz favor, sem falar.
Eu queria só saber, tomamos aqui notas do que, de forma exaustiva, das propostas que foram feitas pelo senhor deputado Honório Novo. Mas a questão que eu queria colocar era a seguinte, é se previamente a isto se discute ou não a questão dos relatores e qual o modelo que vamos adotar na comissão para essa matéria. Também não tenho nenhum problema, ou não temos nenhum problema em começar por aqui, para dizer que nós não, e de resto respondo já, não temos nenhuma oposição a nenhuma das propostas que aqui foram feitas e na próxima reunião da comissão faremos chegar a cada um dos senhores deputados, à senhora Presidente e a cada um dos seus deputados, as propostas adicionais que o PSD entender fazer sobre esta matéria. E, portanto, por nós, não há nenhum problema em relação a esta matéria. Concordamos com a audição das entidades todas que foram aqui sugeridas. Mas queríamos saber se era para hoje que discutíamos a questão, porque temos que discutir até à quinta reunião, não é? Da Comissão de Inquérito, a questão do relator, da forma como vamos proceder em relação a essa matéria ou não. Sendo certo que, para além destas questões que foram aqui trazidas, Sra. Presidente, eu tive, não tive muito tempo, mas tive algum tempo a olhar para aqueles mapas que foram distribuídos pelos serviços de apoio à Comissão, e parece-me que, tendo havido até agora algumas respostas que a Comissão considerou na última reunião não legítimas, com os fundamentos que foram invocados, há, no entanto, pareceu-me ver, no entanto, algumas entidades que já tinham anuído à interpelação da Sra. Presidente, em nome da Comissão, razão pela qual me parecia que seria uma forma expedita de começar efetivamente os trabalhos da Comissão, marcando desde já as reuniões que fosse possível marcar e que se não antevejam como audições que possam ser prejudicadas por precedência do ponto de vista lógico, digamos assim, para o tratamento desta matéria. Bem entendido, mas isso é uma questão de bom senso que a Sra. Presidente, evidentemente, salvaguardará em qualquer caso. E, portanto, em relação a esta matéria, a resposta do PSD é sim. Apresentaremos outras propostas na próxima reunião que não estejam aqui contempladas. Segunda questão, saber se discutimos hoje, não fazemos questão que se discuta hoje, como é que é a questão do relatório e do ou dos relatores. Terceira questão, julgo que podíamos avançar hoje também, se a Sra. Presidente estivesse de acordo e os seus deputados também estivessem de acordo, no sentido de, depuradas aquelas questões que ainda temos em termos procedimentais que ver melhor, marcar porventura já algumas das reuniões que resultam de anuências que já foram comunicadas à Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado, só para dar uma resposta ao Sr. Deputado, bem como também devo dá-lo ao Sr. Deputado Honório Novo, este ponto número 3 dos outros assuntos foi incluído precisamente para permitir a discussão do relator ou de outra qualquer matéria que fosse considerada adequada, porque se fosse já a quinta reunião eu obrigatoriamente teria que incluir. Assim foi para permitir, na plasticidade daquilo que pode gerar uma boa forma de trabalho entre nós, realmente abordar esse assunto. E vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer o seguinte, nós vamos já na, suponho, terceira reunião dos trabalhos desta Comissão e grande parte do tempo já decorreu, sendo que de substantivo ainda apuramos coisa nenhuma. Por culpa, obviamente, que não da mesa e de qualquer dos seus deputados, temos-nos andado a enredar em ofício para cá, não resposta para lá, ofício necessariamente de novo para as respectivas entidades. O tempo vai passando, não tarda. A Comissão viu extinto ou decorrido todo o seu tempo e trabalho produzido quase nenhum. E, portanto, o resto, na sequência de conversa que já tive com a Sra. Presidente, e na concordância que já dei, muito embora não neste âmbito, dizer que todas essas questões incidentais deverão decorrer em paralelo com os trabalhos da Comissão. E, de facto, a Comissão deve partir já para as audições. Designadamente algumas das entidades responsáveis por muitas das informações e documentos que deveriam ter sido enviados e ainda não foram. Dizer também à Sra. Presidente que, como sabe, eu tenho uma lista um bocadinho mais extensa do que esta do PCP para apresentar, com audições para serem realizadas, que farei chegar, se possível, ainda hoje, se não amanhã, à Sra. Presidente, e que pedia fosse depois distribuída e, na medida do possível, da minha parte, dando total liberdade à Vossa Excelência e à mesa, pedindo que fossem, uma vez recepcionada a lista, agendadas essas audiências sem necessidade desta precedência formal, ou seja, tendo em conta a utilidade dos trabalhos da Comissão e tendo em conta as audições que o CDS vai requerer, fossem, na medida do possível, agendadas. E basicamente isso. Será bom que se possam fazer essas audições e que a Comissão consiga realizar o seu trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ir, enfim, também atalhando serviço ou que trabalho, dizer que nós, na questão do relator grupo de trabalho, optamos por um relator. Como não está na ordem de trabalhos, por isso não indico desde já, porque não se fará a votação, convém que esteja na ordem de trabalhos, mas virá na ordem de trabalhos da próxima semana, assim ficam já com a ideia de que não se trata de um grupo de trabalho, mas sim de um relator, que também já entregamos na mesa uma lista de personalidades a vir, que fomos mais comedidos com o Partido Comunista ou com o Sr. Deputado Honório Novo, porque o Sr. Deputado disse, numa primeira fase, 17. O CDS, o Sr. Deputado Nuno Melo, disse que a sua lista é maior do que a do Partido Comunista. Enfim, nada tem contra as quantidades, é um método, e, portanto, não é, nós não queremos obstacularizar a vinda de ninguém. Mas terá que ter o mínimo de coincidência com os factos que nós estamos a tratar, sob pena de nós não sabermos porque é que algumas entidades ou pessoas são aqui chamadas. E, portanto, basta indicar, como fez o Sr. Deputado Honório Novo, o nome para o ar, para que amanhã toda a gente já fale, vá ser chamado, o fulano está bem, mas a que propósito, a que título, alguns, não sei, mas eu não quero aqui adiantar nada, sendo certo que a nossa ponto de partida é esse. Não queremos obstacularizar, queremos ouvir quase todas as entidades que o Sr. Deputado Honório Novo aqui nos trouxe, e para que não fique alguma dúvida, pensamos que, concordo com o Sr. Deputado Nuno Melo, que alguns devem começar a ser ouvidos de imediato. Temos um problema eventual, que é alguns deles eventualmente invocarem o segredo de justiça. Portanto, essa mais é um problema acrescido. Nós já dissemos que, quanto ao segredo profissional do bancário, que não víamos fundamento para ser levantado. Enfim, temos que analisar agora outro tipo de segredo, que é o segredo de justiça. Por isso, eu não me oponho a que desde já se chamasse, por exemplo, o Dr. Miguel... Diga? Do novo enquadramento do Segredo de Justiça. Não me oponho a que se chame desde já o Dr. Miguel Cadilho, por exemplo. Porque é uma pessoa, na nossa perspectiva, que não pertenceu, digamos que, às administrações anteriores, que tem conhecimentos que são importantes para nós avaliarmos em várias dimensões, que deve ser uma pessoa que deve ter muito a dizer sobre, e portanto que deve ser uma audiência prolongada, enfim, por aquilo que ele já disse publicamente, por aquilo que já nos constou. Nós também pedimos para que conste, coincidimos, indicamos só 4 ou 5 pessoas nessa primeira fase, coincidimos no Dr. Oliveira e Costa, temos no Dr. Dias Loureiro e temos o diretor do Banco de Portugal para a área da supervisão. No nome não coincido com o mesmo. Nós temos um Dr. Carlos Santos, se não me engano. A indicação que temos é que o Dr. Carlos Santos era a pessoa que supervisionava... Né?
Porque isto é gravado. O nome que eu indiquei é o pessoa que está com o cargo, que assume o cargo de vice-presidente do Banco de Portugal, com a área da supervisão bancária. Tal como, agora, no passado foi...
Portanto, para encolher palavras, eu acho que devíamos encontrar os primeiros nomes que, consensualmente, todos gostariam de ouvir. E, portanto, penso que não é uma tarefa muito difícil. Desses que o deputado Honório Novo citou, temos já coincidência do Dr. Dias Loureiro, da supervisão do Banco de Portugal, que é o responsável, ou sendo Carlos Santos, ou sendo outro, é o responsável pela supervisão do Banco de Portugal, e o Dr. Miguel Cadilho, o Oliveira e Costa, e tínhamos mais um, se não me engano, que está aí na lista, que eu não tenho agora aqui presente, mas não interessa. Portanto, se conseguíssemos, para facilitar o trabalho da mesa, indicar aqui 4 ou 5 nomes que fossem consensuais e que todos achavam que deviam ser ouvidos, pois era esses que, de uma primeira fase, nós aprovaríamos, sem prejuízo, naturalmente, em próxima reunião, voltarmos a aprovar uma nova leva de personalidades a vir. Mas, desde já, indicaria para começarmos com o Dr. Miguel Cadilho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Melo está inscrito primeiro, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, dizer que o CDS, como regra, aprovará todas as audições que aqui forem requeridas por quaisquer deputados que integrem a Comissão. Ponto final, parágrafo. Cada deputado saberá a exata medida do que pretende apurar no âmbito do objeto da Comissão com as audições que sugere e teria como restritivo o impedimento, no que nos tocasse na medida do meu voto, de audições que os deputados entendessem justificadas. Portanto, este será o critério e será a regra, a menos por absurdo, manifestamente alguma audição requerida não tivesse rigorosamente nada a ver com o objeto desta comissão. Posto isto, questionar a Vossa Excelência sobre a questão do relator ou do grupo de trabalho, que aludiu agora o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, porque confesso que não tenho conhecimento de já ter sido decidido, designadamente pelo Sr. Deputado ou pelos seus deputados do Partido Socialista, que se tratará da apresentação de um relator e não da construção do grupo de trabalho, e tratando-se de um relator de quem será. Pedia só esta informação para poder prosseguir com a conclusão e concluir com o que pretendia nesta parte.
Muito bem, Sr. Deputado.
Não sei se o Sr. Deputado se ajeitou, mas eu disse, será um relator, na nossa opinião, cujo nome não indicamos desde já, porque não está na ordem de trabalhos para votar. E, numa vez que faltam deputados... Não, do CDS, claro.
Não, é que se for do CDS parece-me bem. Não, do PS. Bom, é exatamente neste ponto que gostaria então de prosseguir para dizer o seguinte, Sr. Presidente. Esta é uma comissão, suponho eu, demasiado importante e em relação à qual o país está...
Ó, Sr. Deputado, permita-me interrompê-lo pelo seguinte, para não entrarmos
em
pontos, porque o Sr. Deputado Honório Novo pediu uma palavra em relação ao ponto que estávamos a discutir.
Eu não vou entrar na discussão de nenhum nome em concreto, nem quero entrar na discussão do relatório, mas queria apenas dizer à Sra. Presidente, em jeito de advertência para essa discussão que vamos ter, porque há um período de ponderação que será útil e entra ao fim de semana e talvez os seus deputados do Partido Socialista queiram pensar nisso, que esta, sendo uma comissão à qual o país está particularmente atento, não daria muito boa conta de si se, quando se tiver que discutir esse ponto, se optasse por uma imposição de um deputado do Partido Socialista que quase implicaria uma conduta defensiva nos trabalhos da Comissão, tendo a Comissão a possibilidade de constituir um grupo de trabalho, desse ponto de vista muito mais abrangente, e que no relatório ponderasse as diferentes sensibilidades que aqui estão representadas. Eu quero só antecipar que, persistindo o Partido Socialista na nomeação de um relator do Partido Socialista, obviamente que será interpretada como negativa essa imposição, porque de imposição se tratará quando, suponho eu, nenhum deputado se oporia à constituição de um grupo de trabalho. Suponho, seja como for, fica só essa advertência e essa antecipação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Bom, vou ter que, mesmo não sendo outros assuntos, dizer qualquer coisa sobre esta matéria. E vou reafirmar aquilo que disse há algumas reuniões atrás sobre o problema do relator. O meu entendimento é que é preferível e mais operacional, do meu ponto de vista, que seja apenas uma pessoa indigitado, aprovado, consensualizado como relator. Não ponho de parte participação num grupo de trabalho encarregado da redação desse relatório, caso seja esse o intendente maior, maioritário. Mas a minha preferência vai claramente no sentido diverso. E, portanto, aguardo tranquilamente que seja apresentado esse nome e que seja inscrito, essa proposta de nome, e que seja inscrito na ordem de trabalhos conforme mandam as regras. Quanto às audições, naturalmente esta reunião foi marcada ao final da manhã, suponho eu, Sra. Presidente, não permitiu sequer uma elaboração completa de uma listagem de audições que nós entendemos necessária. Naturalmente todos os nomes são justificados face ao alargamento do âmbito da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito não é apenas sobre a supervisão, é sobre as condições, sejam elas quais forem. Não podemos limitar que determinaram uma situação que levou o Governo a nacionalizar um banco e, portanto, o âmbito é perfeitamente geral e todos os nomes da nossa lista estão enquadrados na eventual determinação de responsabilidades de todo o tipo da decisão de nacionalização do BPN e, naturalmente, dos incidentes ou dos incidentes que ocorreram quer no BPN, quer no grupo a que pertencia o BPN, isto é, na Sociedade de Luz de Negócios, que naturalmente muito influenciou, certamente, a decisão de nacionalizar o BPN. Fico, portanto, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues perfeitamente tranquilo que todos os nomes aqui apontados e outros têm a sua justificação. Naturalmente, eu estou de acordo que é possível explicar alguns deles com mais detalhe, não tenho qualquer espécie de dúvida, tal como certamente serão necessários, pelo menos, a indicação de alguma justificação da lista do próprio, dos quatro nomes indicados pelo próprio Partido Socialista. E até certamente por causa disso é que o deputado Ricardo Rodrigues não terá dito nada sobre um quarto elemento, que eu naturalmente posso estar de acordo, mas que era passível de alguma explicação suplementar, se me fizer o favor de estar de acordo comigo. Quanto ao pontapé de saída, que eu acho que é possível dar, e que é necessário dar, estou inteiramente de acordo consigo. É possível consensualizar alguns nomes. E o Dr. Oliveira Costa, o Dr. Miguel Cadilho, eu sugeria-lhe que ouvíssemos também, nesta fase, o atual responsável do BPM, dentro da mesma lógica. Não, pode-nos dar uma visão da situação que existia no BPM, do ponto de vista financeiro, confirmar essa situação e que, naturalmente, nos permite avaliar da situação de decisão de nacionalização. Mas, se entender o contrário, podemos discutir numa fase suplementar. O Dr. Dias Loureiro, estamos de acordo. A seguir, os meus dois nomes têm o mesmo objetivo. O Dr. António Marta e o professor Pedro Duarte Neves são ambos, na altura e agora, os responsáveis do Banco de Portugal pela supervisão. E daí a lógica que naturalmente vem ao encontro do seu nome, trata-se de verificar quem é de facto o responsável atual. Se é o Dr. Carlos Santos, se é o Dr. Duarte Neves, a ideia que eu tenho é que é este, que é o vice-presidente da área da supervisão, mas ficaria para uma resolução posterior. Agora, o Dr. António Mata é inquestionavelmente o homem que assumiu estas funções no passado. Exatamente com estas funções. Por que não o Dr. Abdul Vaquilo, que é também uma pessoa que assumiu funções de direção do BPN? E as auditoras, os responsáveis das auditoras, que têm papéis. Mas se ficarmos por aqui, ou doutor Ricardo Luís, podemos ficar por aqui. E se estivermos em consenso até ao Dr. Abdul Vaquilo, incluindo de resolvido o problema dos vice-presidentes com a área da supervisão, já teremos aqui um painel bastante razoável de audições que nos ocupará, se calhar, as próximas semanas.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Entretanto, já recebi mais informações relativamente ao responsável da supervisão. Ou seja, o Sr. Deputado Honório Novo indica o responsável da administração. Eu indico o responsável operacional. Portanto, é uma coisa da administração que não terá feito a supervisão, que não terá feito nem coordenado a supervisão, mas, quer dizer, a administração, talvez. E outra coisa, o responsável que, como a gente diz, teve a mão na massa, ou seja, teve a trabalhar lá no sítio e teve a ver como é que foi e não sei o quê. E, portanto, é essa a diferença entre administradores e responsável operacional. Bom, Sr. Doutor, eu não tenho nenhuma objeção que gostava de ouvir, naturalmente, os outros senhores deputados. Não tenho nenhuma objeção. Ou seja, a única questão é, por onde começamos? E se temos aqui, de certeza, o Dr. Oliveira e Costa com um problema de sigilo de segredo de justiça. O Dr. Miguel Cadilho, eventualmente, também sim, porque ele fez uma participação criminal, anunciou publicamente. Mas pronto, mas esse, por exemplo, podíamos já, não sei se é consensual, ou depois ver se há dos outros senhores. E o Dr. Dias Loureiro, que, quer dizer, também me parece inevitável vir. Portanto, já temos aqui três ou quatro nomes que ocupam as semanas, quer dizer, e por isso nem precisávamos de avançar com muito mais nomes para já. Por isso é que a nossa lista, a lista do partido, dos deputados do Partido Socialista, indicam só quatro nomes, ou cinco, nem sei bem, quatro nomes. Porque temos consciência de que isso vai ser por fases e por etapas. E, portanto, se alguém vetar algum desses nomes, então não seriam os primeiros. Se há outras opiniões a serem primeiros, que o digam, para a gente gerir isso com consenso.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Macedo tinha pedido a palavra, faz favor. Sobre a questão do relator. Está bem, muito bem. Sr. Deputado João Semedo pretende usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer o seguinte, nós não temos nenhuma objeção a nenhum dos nomes que foram sugeridos. Apresentaremos também mais alguns, não tantos, seguramente, como o CDS anunciou que iria propor, mas de facto há algumas coisas incompreensíveis, quer dizer, não se compreende porque que, sendo propostos alguns nomes que tiveram pessoas que tiveram, enfim, cargos de relevância política, outros que tiveram os mesmos cargos, com a mesma relevância política e a mesma intervenção no plano da administração do Grupo PPN, Sociedade de Lusa de Negócios, não são propostos, mas nós iremos tratar disso. Estou-me a referir concretamente ao Dr. Arlindo Carvalho, ao Dr. Rui Manchete. São pessoas que têm um perfil muito semelhante a outros que foram aqui propostos, porque foram simultaneamente e no mesmo período responsáveis políticos e, num outro período da sua vida profissional diferente, tiveram funções de administração neste grupo. Mas, portanto, nós iremos, como por exemplo, também nos interessará e iremos propor ouvir o Presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral, sendo certo e sabido e conhecido e reconhecido que o Banco Insular tinha contas no Montepio Geral, que era um dos bancos que operacionalizava as suas operações financeiras. E, portanto, dito isto, para terminar, dizendo que não tenho nenhuma objeção a nenhum dos nomes propostos, e acho bem que se define um critério de consenso relativamente às primeiras audições, que me parece que inevitavelmente devem recair sobre aqueles que nos últimos tempos presidiram ao Conselho de Administração deste grupo, Banco Português de Negócios, Sociedade de Lusa de Negócios, e também, digamos, aqueles que presidiram às principais entidades oficiais de regulação e fiscalização do setor bancário e financeiro. Por último, dizer também que não prescindiremos de propor a presença do Ministro Teixeira dos Santos, na exata medida em que uma das funções desta Comissão é também discutir e avaliar e averiguar os fundamentos da decisão do Banco Português de Negócios, e essa é para nós uma decisão que ainda precisa de alguns esclarecimentos. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo, não se importa desligar o microfone. Muito obrigada.
Só desligar martelo, Sra.
Isto já é costume na Comissão de Saúde, nós estamos sempre com esta dificuldade. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Estamos, suponho eu, numa fase de consensualização de algum conjunto de nomes para o primeiro grupo de audições, mas eu gostaria também de colher o consenso do Partido Socialista para uma matéria que eu julgo que é irrecusável. Nós devemos ouvir todos aqueles que no terreno agiram e operacionalizaram competências, mas devemos ouvir exatamente no mesmo plano quem é responsável pela definição dessas competências. E eu entendo que é possível e necessário ouvir o diretor do Banco de Portugal para a área da supervisão bancária. Mas é igualmente necessário, ou se quiser, mais necessário ainda, ouvir os vice-presidentes do Banco de Portugal, encarregados dessa supervisão bancária. E eles, relativamente ao BPN, são dois. O Dr. António Marta e o professor Duarte Neves. Eu acho que é possível estabelecer um consenso em torno do Dr. Oliveira Costa, Miguel Cadilha, Dias Loureiro, António Mar, ou se quiser, por ordem crescente de responsabilidade, Carlos Santos, António Marta, Pedro Duarte Neves e, insisto, Abdul Vakil, como antigo presidente do BPN também.
Muito bem, foi instado diretamente o Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo.
Muito obrigado. Não temos nada a opor a esses nomes, tudo bem, não damos nenhuma dificuldade nisso. Já reafirmo que basta que exista o mínimo indício de correspondência entre o conhecimento de uma pessoa indicada e os factos que nós pretendemos investigar, que o Partido Socialista não se oporá à vinda de ninguém. Agora, pessoas que eu nunca vi falar, que nunca ninguém vi falar, que nunca ninguém perceber quais são as ligações e que se possa insistir que venham, aí naturalmente que o Sr. Deputado compreenderá que teremos alguma dificuldade em perceber as suas razões, mas estamos aqui também para as ouvir e decidir em conformidade. Não temos nenhuma reserva mental quanto a nenhum nome a indicar, desde que ele tenha a mínima coincidência com os factos e o objeto desta comissão. Mas devia-lhe dizer, por exemplo, que o administrador atual, o nosso objeto termina no ato da nacionalização. E, portanto, chamar o atual administrador do BPN, o senhor pode justificar, e nós concordarmos. Mas, à primeira vista, foge do objeto da nossa investigação, uma vez que o objeto da nossa investigação é até à nacionalização. E, portanto, mas isso como não é para essa reunião, podemos nem sequer falar nesse assunto agora. E, portanto, mais à frente podemos voltar a falar. Mas esses nomes têm o nosso consenso.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Macedo, faz favor.
Oh, Sra. Presidente, muito bem. Aqui chegados, eu queria dizer o seguinte. Nós já dissemos o que dissemos em relação às propostas que foram, entretanto, feitas. As propostas, estes nomes aqui, uns têm justificação óbvia, outros não têm tão óbvia quanto isso. Do nosso ponto de vista, todos já dissemos isso. Todos, se quiserem ouvir, não há nenhuma objeção do PSD, que fique muito claro isso. Mas queria salientar o seguinte, foram agora elencados cinco nomes, julgo eu, dos que se consideram prioritários e com alguma lógica. E acho que essa lógica deve ser a seguinte. Eu acho que se deve começar por ouvir o Dr. Miguel Cadilho. Era à data da nacionalização o presidente do banco. Acho que se deve ouvir, evidentemente, o anterior presidente, o Dr. Oliveira Costa. Acho que se deve ouvir os dois vice-presidentes do Banco de Portugal que tinham a responsabilidade, em termos orgânicos, da supervisão bancária. Não temos nada a opor a ouvir a segunda proposta do Partido Socialista, o Dr. Carlos Santos, que era o responsável operacional do Banco de Portugal, digamos assim, pela efetiva supervisão. E eu fechava este primeiro elenco de questões, nesta lógica. Não estou a excluir ninguém, nesta lógica. Acho que era importante que a Comissão começasse por ouvir aqueles que podem, de uma forma geral, traçar o quadro em que se desenvolveu a situação que motivou a intervenção através da nacionalização do BPN. para, a partir daí, porventura, com muito mais utilidade para os trabalhos da Comissão, irmos, então, às situações mais particulares. Casos onde se inscreve muitas das propostas que aqui vêm do deputado Honório Novo e pelo menos duas das propostas do Partido Socialista. Portanto, não estou a rejeitar ninguém, estou a propor uma metodologia, que era a Comissão ouvia primeiro estas entidades, sendo certo que entendemos que seria mais útil ouvir mais tarde o Governador do Banco de Portugal, que evidentemente tinha aqui relevância para este efeito, e o Ministro das Finanças, também já foi falado, é óbvio. Mas, quer dizer, esse, acho que são duas situações à parte, digamos assim, para o arranque da Comissão, para o enquadramento geral deste problema, acho que estas propostas fazem sentido. Daqui para baixo, acho que estamos num outro patamar das questões. Ou seja, vamos, porventura, poder esmiuçar melhor algumas das questões, questionar melhor as pessoas que cá vierem à Comissão, aprofundar melhor algumas das questões, umas que vieram a público na comunicação social, outras que sejam suscitadas pelos depoimentos feitos anteriormente pelas personalidades que tivemos aqui a oportunidade de referir, mas julgo que devíamos dividir o patamar destas matérias. Por exemplo, uma das propostas feitas pelo Sr. Deputado Honório Novo contempla, tanto quanto eu sei, e é do meu conhecimento, e este conhecimento é através da comunicação social, a audição de um conhecido acionista do grupo. E eu não tenho nada a opor a isso. Mas, se a lógica é essa, que eu saiba, nunca teve nenhuma responsabilidade executiva no banco, porventura, podemos e devemos chamar outros. E, se calhar, faremos boas propostas nesse sentido. Mas é só para dizer que as questões são questões diferentes. Têm graduações diferentes. E, portanto, acho que devemos começar isto com cabeça, tronco e membro. Estamos a começar bem. Esta Comissão de Inquérito julgo que está a começar bem. Não sei se vai continuar bem na parte do relator, segundo a proposta que o PS fez, mas acho que devíamos assentar já isto. Estas são as personalidades, não há nada a opor a estas personalidades. Neste enquadramento, vamos traçar o quadro geral que motivou esta nacionalização do banco. Nada melhor do que estas personalidades, que são aquelas que diretamente podem responder por esse quadro geral. E depois, a partir daqui, estabelecemos as prioridades seguintes, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. O PSD já disse que está aqui inteiramente disponível para ouvir todos aqueles que forem relevantes para o apuramento da verdade em relação a esta matéria. E, portanto, era isto que eu queria assentar. Se nós assentarmos estes cinco ou seis nomes de que falamos agora, julgo que já temos aqui trabalho para largos dias desta Comissão de Inquérito. E, portanto, nesse enquadramento, eu queria dizer que damos o nosso assentimento a que se comece de imediato, se dê de imediato início aos procedimentos, das diligências, para que possamos, então, começar a ouvir estas personalidades. Depois, Sra. Presidente, só para terminar, quando for oportuno, se for oportuno nesta reunião, falar sobre a questão do relatório e do relator ou dos relatores, eu gostava que me desse a palavra mais tarde. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Sr. Presidente, esta Comissão de Inquérito tratará necessariamente de avaliar os termos em que a gestão do BPN aconteceu nos últimos anos, ou há vários anos, mas também, como de resto se nota no impulso do CDS que criou a Constituição da Comissão, dos termos em que funcionou, desconhecerá que o requerimento para a construção desta Comissão foi apresentado pelo CDS, depois alterado no seu âmbito por proposta do PS. O sabe e não desconhece, bem suponho, quer dizer. A menos que a memória seja tão seletiva, razão pela qual, e se eu estiver enganado, digam-me, que estou também enganado no objeto da Comissão e naquilo que aqui anda a fazer, eu suponho que aqui se avaliará da gestão do BPN nos últimos anos e também dos termos em que a supervisão funcionou a propósito do BPN. É ou não é assim? Não há dúvidas quanto a isso. Ótimo. Bom, então estamos esclarecidos. Não estava enganado. Ora, assim sendo, eu percebo no estabelecimento das prioridades destas audições, várias, todas elas relativas à gestão do BPN. E não vi nenhuma com igual sinal de prioridade relativamente à supervisão. E eu devo dizer que, a propósito do Dr. Vítor Constâncio, nós tivemos a oportunidade de ouvir, eu de resto participei nessa audição, o Sr. Procurador-Geral da República. E o Sr. Procurador-Geral da República, quer nas informações que prestou, quer nos documentos que apresentou, e entre outros factos, contraditou muito do que pelo Governador do Banco de Portugal foi dito na sua audição no Parlamento, e por outro lado, muito do que pelo mesmo Governador do Banco de Portugal foi dito em entrevista à RTP, salvo erro. E, desse ponto de vista, fazendo questionar aquilo que para já adiantou quanto aos termos da supervisão no que tem que ver com o BPN. E, portanto, Sra. Presidente, dizer-lhe que nós, eu neste caso, não é o nosso majestade, que eu sou o único deputado do CDS, que eu não vejo razão nenhuma para, nessa escala de prioridades, considerar mais importante a audição do Dr. Miguel Cadilho ou do Dr. Oliveira Costa relativamente ao Dr. Vítor Constâncio. Estão exatamente no mesmo plano. E o que eu requeiro é que a audição do Dr. Vítor Constâncio seja realizada tão cedo quanto possível. Como uma outra, aí sim a propósito do BPN e que tem que ver com o Dr. Dias Loureiro. Até por uma razão quase de delicadeza parlamentar. O Dr. Dias Loureiro foi deputado. O Dr. Dias Loureiro insistentemente tem pedido a sua audição no Parlamento. Essa audição foi recusada, o que pode pelo próprio até ser considerado uma deselegância, tendo em conta que são seus antigos colegas, e viu-se já forçado a dar uma entrevista também num canal televisivo. E seria... Não, mas objetivamente será muito útil para o trabalho para os trabalhos desta Comissão que se ouça o Dr. Dias Loureiro. E, por outro lado, quer dizer, também não abona muito em favor desta Comissão ouvirmos fora, designadamente através da comunicação social, aquilo que são informações que aqui podem e devem ser prestadas. E, portanto, nessa escala de prioridades, eu colocaria em plano exatamente igual o Dr. Vítor Constâncio, o Dr. Miguel Cadilho, o Dr. Oliveira Costa e o Dr. Dias Loureiro. Isto a começar. Uma discordância relativamente a uma apreciação do deputado Ricardo Rodrigues, se é que compreendi bem. O deputado Ricardo Rodrigues entende que membros do Conselho de Administração do BPN, designados posteriormente à nacionalização, não justificariam por isso a audição nesta comissão. Não disse. Não disse assim, mas andará lá perto. Bom, eu só gostava de dizer o seguinte. É a atual administração do BPN quem, para já, recusa a entrega de documentos e a prestação de informações que manifestamente não estão ao abrigo do segredo de justiça. Há algumas delas referidas pelo CDS e registro, entre outras, por exemplo, as mais básicas, que são os relatórios de auditorias realizadas, como consta da documentação que foi distribuída na última reunião. E, assim sendo, a audição justifica-se desde logo para que a explicação seja dada na Comissão sobre um facto que eu considero absurdo. Mas, por outro, esta administração tem hoje um acesso privilegiado às informações e aos dossiers, faça todos os demais, mesmo relativamente, porventura, ao Banco de Portugal. Porque esta administração, que está em funções, tem acesso a tudo aquilo que, não sendo do conhecimento público, mas sendo estudado por essa administração, pode objetivamente auxiliar nos trabalhos desta Comissão. E, portanto, será bom apurar-se desde logo, relativamente a esta nova administração, se no estudo feito, certamente já o fizeram, não é verdade? Faz sentido, ressaltou o que seja que releva aquilo que se pretende apurar, ou seja, os termos da administração do BPN nos últimos anos e o bom ou mau desempenho da supervisão, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor para explicitar-se.
Sim, só duas ou três coisas para explicitar. Eu vou ler ao Sr. Deputado, não precisava, mas naturalmente que ele conhece. O primeiro ponto da nossa resolução, que aprovamos por unanimidade para a constituição dessa comissão, diz o apuramento da situação de ruptura do BPN e dos fundamentos que levaram à nacionalização. Relativamente ao BPN, é isso que temos aqui escrito na resolução. Ou seja, indicia claramente que a situação é até à nacionalização. É evidente que isso, a propósito do administrador atual, é evidente que, se justificadamente encontrar argumentos que digam que o atual administrador antes, não sei o que, fez, não sei qual, quer dizer, tudo bem, não estou a dizer. Agora, eu não vou é perguntar, não vou chamar, eu acho que não se deve chamar pessoas cujo objeto nós não visamos nessa, quer dizer, eu não estou interessado em saber o que é que se passa atualmente no BPN. Eu estou interessado em saber o que se passou no BPN e que levou à sua nacionalização. Mas já lhe disse, não me oponho. Tenho pena que o CDS, se não quer entrar no consenso que estávamos a conseguir, não está, porque diz que quer, pôr igualdade na mesma pé o Dr. Vítor Constância, quando o deputado Honório Novo já justificou, porque, e eu concordo com ele, o deputado Miguel Macedo, eu também concordo com ele, isso há aqui um consenso. Ali o deputado João Semedo também não se opôs a esses primeiros 5 nomes. E, portanto, a única oposição que neste momento temos, em termos de prioridade, é que o Sr. Deputado Nuno Melo pretende vir também, e já o Sr. Governador do Banco de Portugal. Quando para nós, e explico porquê. Porque se é supervisão que o senhor quer saber, e como o Banco de Portugal já esteve aqui duas vezes, o Dr. Vítor Constância já esteve aqui duas vezes já há pouco tempo, na Comissão de Orçamento e Finanças, nós íamos ouvir quem efetivamente tem a responsabilidade da supervisão. É disso que estamos a tratar. Dois vice-governadores que foram os responsáveis pela supervisão. E o responsável operacional da supervisão dá-lhe a ideia mais do que suficiente da supervisão, para depois então chamar o senhor governador. Portanto, não há nenhuma objeção a que ele venha. Há, é na economia do trabalho que nós temos. E, portanto, e consensual. Portanto, o Partido Socialista, nós estamos da opinião que os 5 primeiros nomes que já estão consensualizados com o Partido Comunista e com o PSD possam ser, e penso que o Bloco de Esquerda possam desde já ser chamados.
Oh, Sr. Deputado,
eu
tenho o Sr. Deputado João Semedo inscrito. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me excluo do consenso desses 5 primeiros nomes, mas gostaria...
Deputado, são 7, está bem? Para não nos perdermos e não nos confundirmos em termos de nomes. São 7.
Mas gostaria que nesses primeiros nomes fosse incluído o atual Presidente do Conselho de Administração do BPN. E explico porquê. Nós podemos dividir este processo do BPN de várias maneiras. Antes e depois da nacionalização, antes e depois de Oliveira Costa, antes e depois de Miguel Cadilha. Há várias maneiras de olharmos e pensarmos este processo. De acordo, se calhar, com cada um dos nossos pontos de vista, tudo bem. Mas, exatamente porque uma das razões foram aquelas que foram invocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o primeiro ponto desta resolução, que eu acho que é indispensável começar por ouvir o atual Conselho de Administração do BPN. Até por uma razão muito simples. Porque os do passado ou não viram, ou fizeram mas não dizem, ou, na altura, não viram o que estava a ser feito. Quer dizer, o passado e os protagonistas desse passado têm um outro interesse para esta comissão. Agora, sobre a dimensão do problema do BPN, sobre o tipo de procedimentos, de comportamentos e de atitudes, de situações, factos, como veio aqui narrado na resolução, que conduziram a esta situação, bom, se nós vamos confiar nos do passado, bom, vamos ficar a perceber muito pouco. Eu creio que o Conselho de Administração atual do BPN tem, sobre as irregularidades praticadas no passado, uma necessidade absoluta de conhecimento. E, portanto, parece-me natural que no consenso inicial para estes primeiros nomes se inclua também o atual Presidente do Conselho de Administração. E por uma última razão. No atual Conselho de Administração do BPN estão, eu digo no plural para não identificar as pessoas, identificaremos na altura própria, antigos colegas de alguns desses nomes que também queremos aqui ouvir. E, portanto, eu acho que é também por essa razão necessário também perceber, ouvir quais são a avaliação que faz hoje a administração do BPN sobre esse passado. Recordo que as últimas palavras ouvidas ao Sr. Ministro Teixeira dos Santos sobre a dimensão do buraco, chamemos-lhe assim, se me permite a expressão, do BPN, ainda não está definitivamente conhecida. Mas eu acho que isso é absolutamente fundamental para perceber tirarmos algumas conclusões relativamente ao primeiro ponto desta resolução que constituiu esta comissão e que diz, como disse o meu deputado Ricardo, muito bem, o apuramento da situação de ruptura do BPN e os fundamentos que levaram à sua nacionalização, recordando o segundo ponto, quais os factos ou situações que contribuíram para facilitar, estimular ou ocultar o conjunto de irregularidades agora detectadas ou para a sua não detecção. Portanto, por esta razão, eu sugeria que neste consenso se incluísse também o atual Conselho de Administração, o atual Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Negócios.
Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Quatro notas. A primeira para dizer que, e insistir, que esta comissão de inquérito é também sobre a situação que levou à nacionalização do BPN. Não é só sobre a supervisão bancária. E, nesta primeira parte, está irrecusavelmente incluída o conjunto de personalidades que desempenharam a função de acionistas relevantes ou o papel de dirigentes máximos e administradores máximos do grupo. E por isso, nós avançamos, nós PCP avançamos com alguns nomes e anunciamos que esta era uma primeira lista, porque faltam aqui pessoas com relevância, influência, determinação na orientação do BPN, quer ao nível de acionistas, quer ao nível da sua administração. Isto para comentar alguma... para comentar o que o deputado Miguel Macedo disse na sua intervenção precedente. Segunda questão. É preciso percebermos qual é o consenso estabelecido. É que saiu daqui do debate inicial entre... digamos, não é inicial, mas pelo menos intermédio sobre os nomes entre o deputado Ricardo Rodrigues e eu próprio, um conjunto de 7 nomes. Quando chegou lá ao fundo, já estava em 5. E, portanto, era bom que nós percebêssemos... Eu sei, eu já lá vou, ó Miguel. E vou repetir, Oliveira Costa, Miguel Cadilho, Dias Loureiro, António Marta, Pedro Duarte Neves, Abdul Vaquil e Carlos Santos. Muito bem. E, portanto, vamos... Eu não sei exatamente se o PSD, se o deputado Miguel Macedo e o deputado Nuno Melo entendem razoável este consenso ou querem excluir algum. Terceira questão. Eu defendi, mas não obtive consenso para tal, que nesta fase também deveria ser ouvido, e isto faz parte da nossa lista de propostas, o Dr. Francisco Bandeira, atual Presidente do BPN, e peço desculpa, deputado Ricardo Rodrigues, o atual Presidente do Conselho de Administração do BPN é aquele que melhor nos pode dar informação sobre a situação precedente, porque é aquele que equidistantemente pode dar uma avaliação e uma informação, se calhar mais imparcial, sobre o que se passou ou não passou. Só por não obter esse consenso é que os 8 passaram a 7, passa a expressão. Tenho esperança que passem a 8 outra vez. Muito bem. Última questão. Questão do Banco de Portugal, que foi levantada do Governador do Banco de Portugal, melhor entendido. Eu acho que nós ouvimos o Governador do Banco de Portugal e era útil para a sequência dos nossos trabalhos, independentemente de eventualmente nós podermos ouvir todas as pessoas outra vez, depende dos trabalhos, ouvir o Governador do Banco de Portugal, na minha opinião, imediatamente após este conjunto de audições, se este conjunto de audições for a das 8 personalidades. Porque encerra um capítulo que tem a ver muito com o funcionamento e as relações com a supervisão. E, portanto, ouvir no fim deste conjunto de audições, novamente o Governador do Banco de Portugal. Se calhar aí, talvez, deixem-me o desabafo, mas isto é quase acessório, talvez depois de ouvirmos até as próprias auditoras. Mas isso ficará para as segundas núpcias. E, portanto, eu compreendo o deputado Nuno Melo, mas eu, e conheço as contradições que referiu, são importantes. Mas creio que será tempo, na altura, de o confrontar com essas e com outras contradições que certamente vão surgir ao longo destas audições.
Ora bem, senhoras e senhores deputados, posto isto, eu acho que nós estávamos em condições de liberar sobre os nomes consensualizados, independentemente de outros que venham a acrescentar à lista. E, portanto, eu ia... Diga? Doutor Oliveira Costa, Doutor Miguel Cadilha. Ora bem, pois, mas ao senhor deputado Miguel Macedo, reparem numa coisa que é o seguinte. Eu ia pedir-vos para não se aterem a uma ordem formal que possa ser inviabilizada pela impossibilidade das pessoas. Porque senão ficamos bloqueados por causa de uma ordem formal, quando aquilo que nós pretendemos é avançar com os trabalhos. Portanto, aquilo que eu ia era enunciar os nomes sem me ater a quem apresentou a proposta, primeiro de quem ou de não sei quem. Porque, desculpem lá, a pior coisa que podia acontecer a esta comissão era começar a ficar emperrada com as coisas do costume, que são as práxis parlamentares, por vezes ininteligíveis para a opinião pública. Nós queremos trabalhar e produzir resultados. Portanto, vamos aqui chamar as pessoas que estão dispostas a vir cá fornecer-nos informações para atingirmos o escopo desta comissão de inquérito. Se não estiverem, assumam-no expressamente aqui, isso também é relevante. E, portanto, doutor Oliveira e Costa, se os deputados estejam atentos, senão daqui a bocado chegam ao fim da mesa só 5 nomes. Doutor Oliveira e Costa, doutor Miguel Cadilha, doutor Dias Loureiro, doutor Carlos Santos, Dr. António Marta, professor Duarte Neves, Dr. Abdul Bakil. O PCP propôs mais o Dr. Francisco Bandeira. O doutor... Diga. Esta é uma primeira listagem de pessoas, porque eu vou ter que contactar estas pessoas e ajustar com eles as datas, desculpem, porque isto é tudo gente que tem uma vida complicada e que não está aqui a tempo inteiro como nós estamos. Ora bem, senhoras e senhores deputados, queria perguntar quem vota contra esta lista. Faz favor, senhor deputado Miguel Macedo.
Oh, senhora Presidente, em consonância com aquilo que eu disse há pouco, eu não discordo dessa lista, mas a minha proposta era diferente. Era que fossem esses nomes, a esses nomes fosse editado, concordamos que deve vir o doutor Francisco Bandeira, nesta primeira fase. Que é relevante para explicar à Comissão a situação que encontrou no banco, e acho que essa ronda de audições deve terminar, porque senão não faz sentido, com o Governador do Banco de Portugal, responsável máximo da entidade que tem a seu cargo legalmente a supervisão bancária, e o Ministro das Finanças, porque senão estamos a fazer uma primeira ronda que visa enquadrar o problema sem ouvir aqueles que são os máximos responsáveis no banco e do lado do Banco de Portugal da supervisão em relação à situação que levou o BPN à nacionalização. Essa é que é a questão. Portanto, depois destes nomes, portanto, na segunda ronda, digamos assim, de audições, todos os outros. Agora, o que faz sentido, do meu ponto de vista, é o Dr. Miguel Cadilho, o Dr. Abdul Vaquil, o Dr. Oliveira Costa, o Dr. Francisco Bandeira, o Dr. António Marta, ex-vice-presidente do Banco de Portugal, o professor Pedro Duarte Neves, que tem a responsabilidade atual no Banco de Portugal pela supervisão, acolhemos a sugestão do Partido Socialista, do Dr. Carlos Santos, que era o responsável operacional pela supervisão, o Dr. Vítor Constâncio e o Ministro das Finanças. E a primeira ronda, julgo que tem sentido ficar fechada assim com estes nomes.
Não tens 10.
São 9 nomes. E, portanto, esta é a proposta que eu faço.
Ora, muito bem, alguém quer usar da palavra sobre esta proposta? O senhor deputado João Semedo pediu a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, é muito rápido. Decorre das minhas intervenções anteriores que, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, seria preferível que este consenso, este primeiro consenso sobre estas primeiras audições, fossem, enfim, incluíssem aquilo que nós consideramos para o esclarecimento ou para o cumprimento das nossas funções, seja mais importante. Não incluir neste primeiro consenso, nestas primeiras audições, o atual Presidente do Conselho de Administração do BPN, o Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro das Finanças, eu creio que não tem sentido e acho que é um mau sinal para o desenvolvimento futuro das nossas atividades. E, portanto, eu subscrevo por inteiro a proposta feita pelo Sr. Deputado Miguel Macedo.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu, compreendendo o que há pouco o Deputado Honório Novo adiantava a propósito do Governador do Banco de Portugal, também saliento que valeria para todos os outros, porque quanto mais informação recolher, entretanto, mais pode contraditar relativamente a quem cá venha. O que eu quero significar é que, do nosso ponto de vista, é tão essencial a audição de todos os elementos relacionados com a supervisão como a audição dos elementos relacionados com a gestão do Banco de Portugal. E essa prioridade, que entendemos deve ser equivalente, ficaria prejudicada, e desse ponto de vista concordante com o Sr. Deputado Miguel Macedo, se na primeira tranche de audições excluísse exatamente o primeiro responsável pela supervisão, que é o Governador do Banco de Portugal. E, portanto, nesta tranche, nós votaremos a proposta do Sr. Deputado Miguel Macedo no sentido de aditar, nem que seja a final, porque se for a final já tem uma série, eu suponho que então, o Sr. Deputado Ricardo Luís concordará, que se o deputado, se o Dr. Vitor Constâncio for ouvido depois de todas estas audições, tendo em conta a dimensão do que os antecedentes podem aqui trazer, já terá muito que explicar e contraditar. E, portanto, haverá vantagem em que se avite o Dr. Vitor Constâncio, concordamos com o Dr. Francisco Bandeira e, naturalmente, com o Ministro das Finanças, por ser quem promoveu a nacionalização. E, desse ponto de vista, relembrando o âmbito que o deputado, que o Sr. Deputado há pouco definia da nacionalização, quer dizer, então, quem promove a nacionalização é o Ministro das Finanças. Depois de todas estas audições, necessariamente se tem que ouvir supervisão e membro do Governo promove a nacionalização. E desse ponto de vista, fechando-se assim esta primeira trecho, digamos que o ramalhete ficará completo. E votaríamos favoravelmente, sendo que não são 9 nomes, são 10.
Bem, Sr. Deputado Mário Novo, faz favor, tem a palavra.
Se o consenso for alargado, para mim, é ótimo, porque inclui mais alguns dos nomes que aqui estou a propor. Agora, a verdade é que há uma dissonância que eu não posso deixar de sublinhar. É que, seja a que título for, encontrando nós aqui um primeiro bloco de audições em torno de uma espécie de área de atividade, se quiser, deste primeiro bloco de audições não pode, a título algum, ser excluída a figura do Dr. Dias Loureiro. Não pode. Não. Ah, mas é que. Espera aí. Calma. Eu ouvi bem. E a última vez que o deputado Miguel Macedo listou a sua proposta, não constava o doutor Dias Loureiro. Aí agora já incluiu, já não está aqui quem falou, porque eu. A única coisa, eu admito todos os consensos, a única coisa que não admitia era que deste consenso fosse incluída a pessoa que andar não sei quantos meses a insistir para vir aqui falar sobre a matéria.
Sr. Deputado Afonso Candal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer o seguinte, das várias reuniões que já tivemos, tem sido manifestada de forma sincera, quer dizer, inequívoca, a procura e a disponibilidade e a vontade da busca, enfim, dos consensos. Portanto, tentar ir caminhando com base em consensos, na certeza que haverá sempre momentos em que haverá perspectivas diferentes, que também é normal nestas, enfim, em torno destes temas, de todos, mas destes principalmente. Portanto, quer dizer, a forma de obter o consenso é arranjar denominador comum máximo e não propriamente depois dele encontrado ir acrescentando outras situações sucessivamente até ao limite em que o dito consenso começa a ser posto em causa. Quem de facto quer que se avance com consenso, e aqui saúdo a posição do deputado Honório Novo, porque não obstante o grupo parlamentar e o deputado Ricardo Rodrigues, o grupo parlamentar parece ter 4 iniciativas ou 4 diligências que não estão, uma delas, no pacote do consenso. E o Partido Comunista ter muito mais, mas que aceita o consenso em relação aos 7,
E, portanto, estão marcadas as posições iniciais relativamente àquilo que eram as prioridades, quer o Grupo Parlamentar do PS, quer, enfim, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e têm sido enunciados, enfim, oralmente, dos outros grupos parlamentares e dos seus deputados individualmente. Agora, é para mim, nesta fase, absolutamente evidente que a questão do consenso tem vindo a evoluir com base nas propostas aqui apresentadas, de 4, 5, 6, 7. E começa a haver aqui alguma dificuldade, porque já não estamos a falar propriamente das entidades, estamos a falar se devem entrar no primeiro pacote ou não. Na certeza que este grupo de 7 não vai esgotar as matérias. E, portanto, porventura, estar a acrescentar outras entidades das já faladas deste pacote vai fazer com que, a seguir, tenhamos que desfazer o dito pacote para ouvir no meio mais outros que não estão nesta fase inicial. Portanto, Sra. Presidente, se me permite, enfim, a minha leitura, eu acho que a questão do esforço do consenso foi bastante conseguido em torno dos 7. Ninguém tendo que argumentar contra a oportunidade, neste momento, de qualquer outra entidade. E, portanto, saímos daqui com um consenso em relação a 7 entidades, que já nos vai dar o que fazer para muito tempo.
Tudo bem. Ora bem, não é tudo mal. Aos senhores deputados, desculpem, nós vamos querer ouvir, foi aqui referido expressamente que estes seriam os primeiros nomes de um conjunto mais vasto. E, chegados a este ponto, eu tenho que proceder à votação, tenho que proceder à votação. E depois de entrar em votação, não vai haver, desculpem, pode haver mais pedidos de palavra, mas eu não as dou, porque durante as votações não há mais pedidos de palavras. O senhor deputado Nuno Melo quer fazer uma...
Em primeiro lugar, uma dúvida que gostaria que vossos excelências me esclarecessem, porque é efetivamente, perguntasse em relação ao Dr. Dias Loureiro, tendo em conta o respectivo estatuto como Conselheiro de Estado, não terá vossa excelência que efetuar qualquer diligência no sentido de ser autorizada esta audição, se é que há algum regime equivalente ou paralelo ao dos deputados para efeito de prestação de declarações? Questão primeira, a excelência certamente me poderá responder. Questão segunda. Ouça, não veja as coisas com esse conflito partidário. Mas é mesmo... Sr. Deputado, sabe, essa sua partidarite leva a perceber que esta...
Aos senhores deputados, desculpem, eu não vou aceitar... desculpem, intervenções, cada um é livre de dizer o que quiser. Mas nós temos aqui que manter uma regra de funcionamento da cortesia entre todos nós. Todos queremos atingir um objetivo que é o objetivo de apuramento da verdade. Eu pedia-vos para evitarem essas coisas que depois acabam por introduzir ruído nos trabalhos. Muito obrigada.
Não há nenhuma descortesia recíproca, tenho a certeza. É uma troca da parte sem nenhuma acrimónia. Agora, só queria que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues percebesse que a interpelação que eu faço é no sentido de ajudar à condução dos trabalhos. É porque eu não tenho de memória presente no estatuto. Ponto. E como nós vamos liberar uma audição, é bom que se perceba, ou se tente saber, se essa audição a ser aprovada pressupõe alguma diligência prévia, para, tendo em conta aquilo que é que está em causa. É dizer, insistir, que nós não prescindimos, pelo seu significado, nesta primeira fase, da audição do Dr. Vitor Constâncio. Não faz sentido nenhum que, ouvidas estas pessoas, ouvidos anteriores administradores do BPN, ouvidos atuais administradores do BPN, se for caso disso, ouvidos acionistas de referência, ouvidos membros do Conselho de Administração, não se ouça o supervisor. Não faz nenhum sentido neste, pelo significado, e eu insisto, pelo significado que não se ouça o responsável máximo pela supervisão. E, portanto, se quiser, eu sugiro, então, que invertam nos três nomes que o Dr. Miguel Macedo sugeriu, coloquem em primeiro lugar, seria o oitavo da tal lista de consenso, assim o entenderem, o Dr. Vitor Constâncio, e depois Francisco Bandeira e o Ministro das Finanças. Ou, se não quiserem, estes dois últimos, lindamente. Agora, a supervisão é que, tendo em conta que está em causa, e a insistência que o CDS sempre teve, não nos faz sentido agora excluir o Governador do Banco de Portugal. E até nos perguntaríamos por que razão é que não haveria vantagem em ouvir o Dr. Vitor Constâncio. Porque há toda a vantagem, nesta fase.
Ora bem, Sr. Deputado Nuno Melo, das intervenções que já foram realizadas, não estamos a falar de exclusões, estamos a falar de inclusões para uma primeira fatia, digamos assim, de pessoas a ouvir. Portanto, não falamos de exclusões, falamos de inclusões e temos 7 nomes que são, para já, que podem dar o pontapé de saída aos trabalhos de audição desta Comissão. E eu vou relembrar esses nomes por uma ordem que eventualmente até pode vir a ser ligeiramente alterada em função da disponibilidade das pessoas. Desculpem as minhas especiais, os meus especiais vícios de raciocínio, mas imaginemos que alguém está internado por algum motivo, esperemos que não, e que não possa vir, a outra pessoa viria, porque não podemos ficar à espera, portanto é neste contexto. Eu tenho registados, por esta ordem, os nomes a ouvir nesta primeira fase. Dr. Oliveira Costa, Dr. Miguel Cadilha, Dr. Dias Loureiro, Dr. Carlos Santos, Dr. António Marta, Professor Duarte Neves, Dr. Abdul Vakil. Pronto. E eu vou pôr à votação esta listagem inicial, sem prejuízo de outras listagens que venham a ser decididas em próxima reunião, até para dar oportunidade a alguns partidos que não apresentaram nenhuma proposta de a fazerem, porque haverá eventualmente outras entidades a ouvir, não é? Ó Sr. Presidente, ó Sr. Deputado, eu entrei já na fase em que disse que já não ia haver interrupções relativamente às votações. Eu já estou a apresentar e já estou a fazer a votação relativamente a esta listagem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstiveram-se? Pronto, é que eu não tinha visto as vossas... Ah, está bem. O Sr. Deputado Duarte Pacheco também. E quer fazer uma declaração de voto, não é? Então façam o favor de fazer. Dou-vos a palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo primeiro e depois aos senhores outros deputados. Faz favor.
Só para dizer, com toda a simpatia à Vossa Excelência, que não me parece que as coisas estejam a começar muito bem. E quero ser muito claro sobre esta matéria. Eu tinha dito que estava disponível para ouvir todas as personalidades que foram indicadas, quer pelo PCP, quer pelo PS, agora e no futuro. Mantenho essa disponibilidade. Acho que se procurou aqui, eu pelo menos procurei contribuir para que houvesse um critério entendível sobre a forma como se ia processar as audições nesta comissão. Lamento dizer, no fim desta votação, portanto abstive-me em relação a estes nomes, porque acho que são de menos para aquilo que devia ser exigível nesta primeira fase. Porque acho absolutamente incompreensível, tendo em conta o desígnio desta comissão de inquérito, que esta primeira fase da comissão esteja dispensado daqui vir o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças. E quero dizer que eu pessoalmente, quero dizer muito claramente isso, entendo que esta comissão de inquérito começa mal, porque entendo que subtrair o Governador do Banco de Portugal à audição nesta primeira fase significa uma tentativa, que acho que é uma tentativa vã, de proteger o Governador do Banco de Portugal em relação a uma matéria que ele tem, em primeira linha, responsabilidades que devem ser apuradas nesta comissão. E queria dizer isto muito claramente.
Sr. Deputado, não me compete a mim retorquir à sua intervenção. De qualquer das maneiras, há uma coisa que tem que ficar aqui muito claramente dita. O nosso regulamento não prevê o trabalho por fases. Portanto, qualquer interpretação de fases relativamente ao nosso trabalho é abusiva do ponto de vista jurídico. Em segundo lugar, a votação a que se procedeu foi para permitir a operacionalização dos trabalhos da Comissão e não para excluir quaisquer entidades. Em terceiro lugar, não podemos começar a Comissão de Inquérito fazendo interpretações, como eu disse, para além daquilo que é o que decorre desta reunião, embora eu agradeça ao Sr. Deputado Miguel Macedo o facto de o ter feito aqui em comissão e dando-me a mim a possibilidade de fazer este esclarecimento. Não sei se mais alguém quer fazer uma declaração de voto. Sr. Deputado Nuno Melo, para não pensar que eu pretendo retirar-lhe a palavra, já está bem escrito.
Eu sei, a Vossa Excelência, eu sei que nunca o faria. Uma grande presidente desta comissão será imparcial durante todos os trabalhos, tenho a certeza absoluta. Às vezes podem ter uma outra desatenção e não me leva mal se eu, porventura, arrestar. Senhora Presidente, em jeito de declaração de voto, dizer o seguinte. Acaba de ser aprovada a primeira tranche de audições a realizar por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta primeira de três, discordando de Vossa Excelência, Sr. Presidente, para além do que significa em termos de agilização dos trabalhos, tem também necessariamente um significado político. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito, funciona no âmbito da Assembleia da República com uma representação pluripartidária, de resto aqui expressa, muito embora individualmente, em cada um dos seus deputados. Razão pela qual esta primeira votação tem um significado que também é político. O CDS teve sempre particular insistência na afirmação de que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, para além de apurar os termos em que funcionou a administração do BPN, também tem que considerar os termos em que funcionou a supervisão. E não considero normal que na votação desta primeira tranche de audições a realizar, se exclua, ponto 1, atual Presidente do Conselho de Administração do BPN, com toda a informação privilegiada que pode deter e com o benefício que na audição prestada poderia desde já fornecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ponto 2, Dr. Vítor Constâncio, Governador do Banco de Portugal, primeiro responsável pela supervisão, âmbito específico do objeto dos trabalhos desta Comissão. Ponto 3, o responsável pela nacionalização operada ao nível do Governo, depois decidida no âmbito parlamentar, Sr. Ministro das Finanças. É este significado político que eu quero registar e, desse ponto de vista, concordando também com o Sr. Deputado Miguel Macedo, pelo sentido de proteção manifesta, ou pelo menos intuída, que poderá necessariamente esconder.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
É um breve comentário para dizer o seguinte. Em abono da verdade, e perante, enfim, as intervenções que foram feitas, eu creio que não é muito legítimo usar a palavra consenso. Eu não me revejo neste consenso. E acho que a intransigência, nomeadamente, no caso concreto, dos deputados do Partido Socialista, legitima a interrogação feita por outros senhores deputados. Eu não vejo nenhuma razão, e acho que se os deputados do Partido Socialista não apresentaram nenhuma razão válida para excluir o Governador do Banco de Portugal, o atual Ministro das Finanças e o Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Negócios, excluir de uma primeira tranche que tem um significado político. E ao excluírem-se estes três nomes, o Partido Socialista permite e legitima as interrogações que se façam sobre a intenção desta exclusão, desta primeira tranche. E, portanto, não há nenhum consenso. Eu gostaria que isto ficasse claro. O consenso não é em torno de se são 3, 5, 7 ou 10. O consenso não seria nem maior, nem melhor, por ter 7 ou 10. O consenso podia ter-se estabelecido em relação a 10 ou 12. O consenso é uma ideia política. E, politicamente, eu gostava de deixar claro que não estou de acordo que desta primeira tranche tenham excluído estes três elementos que acabei de citar. Não compreendo isso.
Sr. Deputado João Semedo, a votação que eu fiz, e tal como ela foi apresentada, não foi no sentido de excluir, mas no sentido de não incluir nesta primeira fase face às propostas que aqui tinha. É diferente. Não incluir ou excluir, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, os senhores deputados farão as leituras, do ponto de vista da condução dos trabalhos. É muito importante dizer isto e que isto fique muito claro. Sr. Deputado Mário Novo também pediu a palavra, faz favor.
Também em jeito de declaração de voto, eu gostaria de dizer que foi votada uma proposta para a realização de um conjunto de 7 audições e não foi estabelecido um consenso completo. E, portanto, não se pode falar, de facto, em consenso quando foi uma proposta resolvida através de uma votação na qual eu participei favoravelmente. Naturalmente, tendo votado favoravelmente a proposta que permite fazer já 7 audições, gostaria que tivesse ficado desde já incluído pelo menos aquelas que fazem parte do nosso conjunto de propostas, designadamente o atual Presidente do Conselho de Administração do BPN, designadamente o Dr. Vítor Constâncio, designadamente por aí fora, seguindo a nossa lista, que tem, ao deputado Ricardo Rodrigues contou-os, 17 pessoas.
Senhor deputado Ricardo Rodrigues, estava inscrito, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de realçar qual é o sentido do voto do Partido Socialista, ou dos deputados, cada um por nós, cada um por si, do Partido Socialista nessa comissão. Na verdade, aquilo que nós aprovamos foi a audição de 4 administradores e de 3 supervisores. A lógica que obedece a esse nosso conceito é de que nós precisamos, primeiro, de ouvir quem administrou o banco, quem conhece os factos. Temos 2 objetos concretos na nossa resolução. Uma, a supervisão. Outra, a administração do banco. Aquilo que nós temos aqui são 4 administradores do banco e 3 supervisores. Tal como a Sra. Presidente disse, e nós concordamos, nós não excluímos ninguém. Não excluímos, Srs. Deputados. E não há. Quer dizer, nós ficamos aqui no primeiro tranche, na segunda tranche. A tranche, para mim, já era uma coisa de peixe que serve para não sei o quê. Uma tranche de um lombo qualquer da brote, ou coisa que é muito saboroso. Mas nada a ver com a metodologia dos nossos trabalhos. Nós vamos ouvir naturalmente. Não me surpreende nada que nós vamos ouvir os nomes que aqui foram falados, desses 10. Mas reparem, eu que perguntas faço, eu quero ouvir naturalmente o Dr. Bandeira. Mas o Dr. Bandeira é o fiel da balança, penso eu, de uma situação que nós temos primeiro que saber e nos aperceber. Ele vai vir como fiel da balança. Ele é a última entidade a prestar declarações sobre essa matéria. O Sr. Ministro das Finanças, claro que sim. Mas então estamos aqui, acham que nós não queremos ouvir as pessoas? Não é nada disso. E, portanto, vamos ver se nos entendemos. O que há aqui é uma nítida ordem no sentido do objeto da nossa comissão. Do sentido e a lógica que tem a nossa preferência. Ou seja, 4 administradores, 3 supervisores. Depois de nós entendermos bem o mecanismo e tudo, como é que isso funcionou, claro que vamos ouvir os decisores políticos, os decisores que atualmente estão no banco. E, portanto, caros senhores, devem também ver e verificar que da lista que nós apresentamos, deixamos cair um nome para, na busca desse consenso. Não fomos nem sequer o Partido Socialista entendeu que todos os 6 ou 4 nomes que apresentou, que só apresentou 4, deixamos cair um nome para ver se encontrávamos esse consenso. E, portanto, não há aqui nenhuma vontade de excluir ninguém. Vamos ouvir naturalmente as pessoas, as entidades, vamos ouvir a seu tempo, mas aquilo que achamos é que isso tem que ter uma lógica. E é lógica, primeiro, perceber como é que as coisas aconteceram, para depois podermos tirar também as nossas conclusões de outros nomes que, eventualmente, nem sequer foram falados e que podem ser chamados.
Muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, esta explicação que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues nos deu é espantosa, porque, de acordo com este critério, o Partido Socialista está disponível para ouvir os responsáveis máximos do banco, mas depois quer as segundas linhas da supervisão, com um objetivo claríssimo, que é a proteção do Dr. Vítor Constâncio, do responsável máximo.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu peço desculpa. Sr. Deputado Duarte Pacheco pediu uma palavra para uma declaração de voto, não foi?
Não, Sr. Presidente. Eu pedi-lhe uma palavra para uma interpelação à mesa, no sentido de dizer que considero, e consideramos, conversando com os meus colegas, que a nossa proposta tem uma componente que está prejudicada, mas há uma outra componente que solicitamos a sua votação. A Sra. Presidente admitiu-a, foi distribuída e solicitamos que seja votado já os restantes nomes que não estão prejudicados pela votação que já aqui ocorreu. Porque, voltamos a dizer, é impensável que se feche um primeiro lote de audições sem se incluir o responsável máximo da supervisão, sem incluir o responsável máximo da nacionalização, quando todo o processo de nacionalização é uma componente fundamental do objeto dos trabalhos desta Comissão.
Sr. Deputado Marcos Júnior, faz favor.
Sra. Presidente, é só para dizer 2 ou 3 coisas. e lamentado, de certo modo, a forma como isto está a decorrer, porque há um consenso aqui, que é um consenso relevante e que deve ser sublinhado. O consenso é que todos os deputados, de todos os grupos parlamentares, disseram que não recusarão a audição de ninguém, seja quem for que seja proposto. Este é o grande consenso que foi feito e que foi estabelecido nesta comissão. Portanto, eu pessoalmente considero ilegítimo retirar ilações políticas, ou partidárias, ou outras, de todas as intervenções que eu vi e que eu vi até hoje aqui, sendo certo que aquilo que nós estabelecemos foi uma ordem de prioridades, e eu até podia dizer que, em lugar de ser 7 ou 10, podia ser os primeiros 3, e depois a seguir vinham os outros 3, e depois os outros 3, e depois os outros 2, e depois os outros 2. E, portanto, considero absolutamente, como metodologia de trabalho, nós queremos antecipar esta metodologia de trabalho que tem este início destas audições, que não sabemos se vamos começar pelo primeiro, se vamos começar pelo quarto, se vamos começar pelo quinto, e depois voltamos ao primeiro ou ao segundo. E na sequência disso, a gente vamos ver quem é que vai ouvir, para deixar tirarmos ilações que são ilações incorretas. Quando a verdade desta comissão, e olhando todo para todos os seus deputados e tudo aquilo que os seus deputados disseram, é que é uma coisa que é verdade. E essa sim, se não for verdade, terão que ser tiradas das ilações políticas. É que todos nós, de todos os partidos, dissemos que não nos vamos opor à audição, seja de quem for. No momento consideramos mais adequado. Aí pode haver algumas divergências sobre o momento considerado adequado. Mas sendo certo que a gente vai ouvir toda a gente, quer dizer, não, por amor de Deus, não podemos aqui invocar e tentar partir ou tentar criar dificuldades onde, efetivamente, elas, objetivamente, não existem. Eu queria deixar isto muito...
Sr. Deputado Afonso Candal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, a questão do consenso, que não há consenso total, e não sei se haverá consenso total ao longo dos trabalhos. A questão, e aquilo que eu próprio fiz referência, é darmos espaço nos nossos trabalhos da forma mais consensual possível. E procurar a convergência, procurar os máximos denominadores comuns, mais do que andar naquilo que na minha terra se chama caça sobre bicacho, que é a todo custo procurar a divergência, provocar a divergência, quando a convergência está tão evidente. Infelizmente, mesmo neste primeiro passo, estando a convergência tão evidente, a proposta dos 7 nomes tais consensuais, que foram consensualmente, pelo menos em termos de orais, assumidos por todos os deputados que usaram da palavra, mas depois na votação, infelizmente, assim não foi. Assim não foi a votação. E mais, com algumas declarações de voto que interpretam, de alguma forma, o meu sentido de voto. E de forma absolutamente infundamentada. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que o meu sentido de voto favorável não é para excluir rigorosamente ninguém. É para incluir estes 7 neste primeiro momento. Se eu, porventura, não tivesse votado a favor, aí sim havia uma leitura clara. É que eu, independentemente daquilo que tivesse argumentado, eu não estava era a concordar com a audição desse 7. Isso sim seria uma leitura legítima do sentido de voto. A leitura única possível no sentido de voto favorável é concordar com estes 7 sem excluir ninguém. Tudo o que é sentido de voto que não favorável em relação a estes 7 é discordar da audição já destes 7.
Para já. Senhor Deputado João Semedo, faz favor, tem a palavra.
Para esclarecer dois aspectos. O primeiro é que eu, na minha última intervenção, não me referia à forma como a Sra. Presidente conduziu o processo de votação. Referi-me à posição expressa pelos deputados do Partido Socialista. A segunda, para comentar exatamente agora a intervenção do Sr. Deputado Candal. Na realidade, não há uma razão, não se percebe uma razão, porque é que o Partido Socialista quer fixar o consenso em 7 nomes e não aceita que esse consenso seja fixado em 10 nomes. Não diga isso. Isso é que é fazer juízos de intenção. Eu, na minha primeira... Senhor Deputado, Eu, na primeira
senhor
intervenção...
Senhor deputado, não se importa de falar para mim e não para o senhor deputado, faz favor.
Eu acho é que a senhora presidente, se me permite a sugestão, devia pedir ao senhor deputado Afonso Candal que não interrompa os deputados no uso da palavra. Mas isso não é verdade, senhor deputado. Porque, na realidade, no início dos trabalhos, na minha primeira intervenção, eu falei nestes três nomes. O Partido Socialista não os quer incluir no consenso. Portanto, não nos obriga agora a aceitar que há um consenso. Não há. E o Partido Socialista, ao não aceitar isto, permite que outros levantem, naturalmente e legitimamente, algumas questões políticas. Se o consenso não é uma questão de número, só pode ser uma questão política. Ou então será uma questão de embirração, o que eu nem quero, nem sequer me passa pela cabeça. E, portanto, é de facto uma questão política que legitima muitas interrogações. Veremos no futuro como é que o Partido Socialista se posiciona.
Sr. Deputado João Semedo, não se importa desligar o microfone. Muito obrigada. Ora bem, Srs. Deputados, chegados a este ponto da reunião, eu queria dizer o seguinte. Eu pedi a votação em relação aos nomes, no pressuposto que muito mais nomes, como é evidente, haverá para serem chamados a esta comissão. E porque sinto necessidade de ter matéria para fazer as próximas reuniões e para avançarmos no cumprimento do nosso calendário. E, portanto, registro na sequência desta votação que existiu a aprovação da audição de 7 nomes que eu contactarei e, na sequência desse contacto, assim eu marcarei a próxima reunião, porque me parece que não faz sentido estar a marcar uma reunião apenas para a questão do relator. Fará sentido eu marcar uma reunião para a questão do relator e já para uma audição, para permitir uma melhor organização dos tempos de todos os deputados que integram esta comissão de inquérito. Penso, não sei se discordam desta minha intervenção, se a deputada Eduardo Pacheco, em relação a esta proposta que deu entrada na mesa de audições, eu registrei que a sua entrada foi já no período a seguir às votações e, portanto, eu não vou contemplá-la agora. Ela fica registada. Ó, senhor deputado. Desculpe, ó, senhor deputado, deixe-me completar. Esta proposta... contém os nomes que aqui foram avançados em proposta oral por outros grupos parlamentares, designadamente proposta escrita do PCP, que deu entrada logo no início da reunião e que não foi votada no seu conjunto, mas apenas em relação a alguns dos nomes, por a expressa concordância do Sr. Deputado proponente. O Sr. Deputado João Semedo avançou com estes nomes, alguns destes nomes, em termos orais. Estes nomes foram objeto de discussão e foi apurado um conjunto de 7 nomes que eu pude apresentar à votação, por, digamos, opção da mesa na Comissão dos Trabalhos. Nenhum dos nomes que aqui consta da lista proposta pelo PSD transcende ou venha mais do que aqueles que foram aqui discutidos. Ó, senhor deputado Eduardo Pacheco, deixe-me acabar. Ó, senhor deputado Honório Novo, não me interrompa, se faz favor, agora nesta fase. Pronto. Isto só para dizer que nenhum dos nomes que aqui está deixou de ser objeto de discussão durante o período de discussão que preparou a votação. Portanto, não faz sentido eu vir reabrir a discussão relativamente a uma proposta em que ela só poderia ser reaberta pelos nomes que aqui não estão e não pelos nomes que aqui estão. De maneira que essa é uma opção minha em termos da condução dos trabalhos. Se os senhores deputados não concordam, façam favor de aduzir as vossas razões. Registro o pedido de inscrição, senhor deputado Nuno Melo e do senhor deputado Eduardo Pacheco. Faz favor.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, para dar um testemunho direto, estava ao lado do senhor deputado Miguel Macedo sobre a circunstância desta proposta ter dado entrada antes da votação a que Vossa Excelência procedeu. E, de resto, notando-se nela a forma como o senhor deputado Miguel Macedo foi posteriormente assinalando os nomes à medida que Vossa Excelência os ia ler. Independentemente disso... Vamos, vamos, Vamos ver se nos respeitamos aqui a todos um bocadinho, somos muitos, assim não nos entendemos. Independentemente disso, Sra. Presidente, parece-me que, a propósito da metodologia que Vossa Excelência pretende seguir, eu devo antecipar a minha discordância, que é formal, desse ponto de vista já não é política. E por esta razão, há duas propostas. Há uma proposta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, no consenso que entendeu por bem registar, que se percebeu é relativo, sobre 7 nomes. Há uma outra proposta, apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Macedo, que em parte contempla nomes que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues adiantou, e noutra parte contempla nomes que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues não considerou. Vossa Excelência pôs à votação a proposta... Vossa Excelência pôs à votação a proposta... Eu já percebi que a insistência do Partido Socialista é pela circunstância daqui não está deputado Dias Leite. Não tem nada a ver, já tinha sido votado. Dá-me licença.
Ao Sr. Deputado, desculpe, pediu...
Quero terminar.
Eu pedia que não interrompessem a intervenção do Sr. Deputado Nuno Melo. Sr. Deputado, faz favor.
Posso terminar? Muito obrigado. Vossa Excelência, recapitulando, foi apresentada uma proposta pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, outra proposta pelo Sr. Deputado Miguel Macedo. A proposta do Sr. Deputado Miguel Macedo contempla alguns dos nomes que a proposta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues também contempla. Foi votada. Naquilo em que foi votada, ficaram prejudicados os nomes constantes da proposta do Sr. Deputado Miguel Macedo. Mas há os outros que não foram votados. E o que esta Comissão tem que decidir formalmente, através de um processo deliberativo, que registre quem está a favor e quem está contra, é quem dos membros que compõem esta Comissão de Inquérito está contra a audição do Dr. Vitor Constâncio e do Sr. Ministro das Finanças e do Dr. Francisco Bandeira. Porque, de outra forma, a Excelência não tem um ato deliberativo formal de recusa destes nomes. Tem intervenções, mas não tem deliberações. Tem intervenções, mas não tem deliberações. Esta proposta do deputado Miguel Macedo está prejudicada no que toca aos nomes que foram aprovados. Falta deliberar sobre os restantes. E, desse ponto de vista, eu também insistia que Vossa Excelência nos pusesse à votação.
Senhor Deputado Eduardo Pacheco, faz favor. Senhores Deputados, pedia-vos para deixarmos ouvir o Senhor Deputado Eduardo Pacheco.
Senhora Presidente, durante o debate que aqui se desenvolveu, o Senhor Deputado Miguel Macedo teve a ocasião de expor oralmente a lista que depois lhe foi entregue. E antes do momento da votação. Aliás, podemos recordar, Senhora Presidente, que também não temos nenhum requerimento formal com os 7 nomes que acabaram por ser votados. Portanto, estamos em pé de igualdade. O Senhor Deputado Miguel Macedo leu uma lista de nomes que gostaria de aqui ouvir. Antes do momento da votação. A Senhora Presidente, quando foi propor a votação, propôs a votação dos nomes que percebeu que havia consenso. E excluiu logo 3 nomes que o Senhor Deputado Miguel Macedo já tinha dito oralmente que gostaria de ver votados. E daí que nós entendemos que esta proposta pode e deve ser posta à votação dos 3 nomes que faltam votar. Sobre o nome que também aí não estava, eu recordo que o Sr. Deputado Miguel Macedo exprimiu qual o critério que, segundo ele, devia presidir este conjunto de audições. Os responsáveis direto com cargos de administração, os responsáveis pela supervisão e, finalmente, o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro das Finanças. No momento em que estava a falar, quer o Sr. Deputado Nuno Melo, quer o Sr. Deputado Honório Novo, dizendo que gostariam também, faziam questão de incluir nessa lista o Dr. Dias Loureiro, o Deputado Miguel Macedo, disse logo, e nós concordamos. De tal modo que no fim da intervenção do Sr. Deputado Nuno Melo, fez logo a referência, que afinal não eram 9, eram 10, porque se incluía neste pacote o Dr. Dias Loureiro, porque o deputado Miguel Macedo tinha dito de imediato, sim senhora, nós não nos opomos a isso de imediato. Portanto, essa é um fait divers para evitar o essencial. O essencial é que há quem aqui queira, ao contrário de nós que aceitamos que apareçam mais, há quem neste momento não queira votar a presença neste primeiro pacote do atual responsável pelo Banco Popular, do Banco de Negócios, perdão, e o atual responsável, principal responsável pela supervisão e pelo processo de nacionalização. E por isso, Sr. Presidente, solicito de novo que sejam votados de imediato os nomes que ainda não estão prejudicados.
Não, que ainda tenho que... Senhor Deputado, só para dizer uma coisa que é para corrigir, uma vez que está a ser posta em causa a forma de conduzir os trabalhos. Não, desculpem, é que há aqui uma coisa muito importante, que é a seguinte. Apareceram-me duas propostas escritas no início da reunião. Uma proposta do PCP e uma proposta do Partido Socialista. E foi em torno de duas propostas escritas que as pessoas se pronunciaram, algumas fazendo depois sugestões do ponto de vista oral. Do ponto de vista do suporte documental, a proposta do PST, assinada pelo Sr. Deputado, pelos senhores deputados do PST, que vem assinada em conjunto, apareceu na mesa durante a votação. Durante a votação, tenho aqui o testemunho dos senhores assessores que dão... que está gravado, mas quer dizer, não, eu pedia-vos para não entrarmos por aí, embora entenda os vossos argumentos, mas realmente foi esta a metodologia seguida. Não houve apresentação de propostas orais formalmente admitidas, porque não foi essa a metodologia seguida. E, portanto, eu quero responder e dar a justificação do procedimento adotado e agora dar a palavra aos senhores deputados que estão inscritos. Senhor Deputado Mota Andrade, faz favor.
Sr. Presidente, de certa forma está prejudicado aquilo que eu vou dizer, mas quero, não posso deixar passar, em claro, a afirmação ali do senhor deputado que interpretou mal, pelo menos o meu sentido de voto, que, aliás, já foi por todos os meus colegas aqui, bem claro, assumido que o nosso sentido de voto é para não excluir absolutamente ninguém. Agora, tinham que se dar um conjunto de nomes à mesa, e isso foi consensual desde o início, para a mesa gerir e para a mesa saber quais eram as próximas audições que íamos ter. E foi só isso que se passou aqui. Portanto, não acho que seja admissível, não é correto, fazer uma interpretação de voto diferente desta. Mas, quanto à vinda dos senhores, quanto à vinda dos nomes que aqui estão, não temos qualquer reserva que isso acontecerá em data oportuna. Foi sempre dito isto desde o início. E, portanto, Sr. Presidente, eu penso que já houve uma votação, que foi uma votação, aliás, que foi devida a uma proposta que foi consensual. Foi isso por nós assim visto, que aliás os senhores deputados também votaram, e portanto eu penso que é uma simples e perda de tempo o que está aqui a acontecer.
Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Sobre o momento da entrada de propostas e o momento de votações, a ideia que eu tenho é que durante boa parte desta nossa reunião houve duas propostas em debate e em tentativa de consensualização e houve uma proposta subscrita por deputados do PSD que entrou já durante a votação do conjunto de sete nomes que tinha sido, entre aspas, consensualizado, fechar aspas, entendido o consenso na forma em que eu expressei há pouco na minha declaração de voto. Segunda questão. Sobre a votação das propostas, eu queria recordar a todos os colegas que a proposta que o PCP entregou à mesa e... Deputado Honório... Não se preocupe com as minhas terminologias. Preocupe-se antes com o conteúdo. E, portanto, eu diria... que o conjunto de propostas, que o conjunto de nomes propostos que eu entreguei à mesa no início da reunião, inclui também o doutor Vítor Constâncio, inclui também o doutor Francisco Bandeira, inclui também o doutor Vieira Jordão, o doutor Daniel Sanches, o doutor Joaquim Coimbra, o doutor António Costa, o doutor Jorge Coelho, todos os responsáveis das auditoras Ernst Young, Pricewaterhouse, Deloitte e BDO Binder, que prestaram serviços que prestaram serviços. E eu entendo que esta proposta, Dr. Vítor Constâncio, Dr. Francisco Bandeira, não devem ser sujeitos à votação hoje.
Oh, Sr. Deputado, tenho o Sr. Deputado João Semedo escrito antes de Vossa Excelência. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Era só para registar. Era só para registar que quanto maior é o número de deputados do Partido Socialista que falam nesta comissão, sobre esta questão, menos se percebe qual é a razão porque é que o consenso tem que terminar em 7. Não sei se é porque é um número especial. Não se percebe. Não se percebe. Isso tem, com certeza, alguma reflexão. Alguma reflexão. Não se percebe porque é que o consenso inicial que aqui se estabelece na primeira reunião não inclui o Governador do Banco de Portugal, não inclui o Ministro das Finanças e não inclui o atual Presidente do Conselho de Administração. Eu já sei. Veremos se vai incluir. Eu confio que vai incluir. Eu confio que vai incluir. Mas isso não significa que eu vá para casa. Enfim, tranquilo e descansado e tendo compreendido quais são as razões para que o Partido Socialista tão teimosamente se agarra ao consenso dos 7. Ainda por cima, 7 audições que vamos fazer, e vamos ver se as vamos fazer, se na segunda-feira não estamos aqui todos de urgência, porque dos 7 há 2 que vêm cá. Porque um está doente, outro está preso, outro não lhe interessa, outro não sei o quê. Bom, vamos ver. Depois eu quero que fique aqui claro que isto não é metodologia, nem é argumento os partidos invocarem, ou os senhores deputados invocarem, que chegaram aqui e entregaram uma lista com 50 nomes. Isso não é razão, nem dá argumentos nenhuns. Porque a discussão, quem quer procurar um consenso, não se agarra ao que está escrito nos papéis, agarra-se ao conteúdo da discussão. E foi muito claro, por parte, creio eu, que do PCP, do deputado Nuno Melo, da minha parte, e também de alguns deputados do PSD, portanto, de 4 de deputados que são representantes nesta comissão de 4 partidos, ou que, se quiserem, mais formalmente, são membros de 4 outros grupos parlamentares, que não o Partido Socialista, desejavam que este consenso incluísse esses 3 nomes. Essa é a questão que os deputados do Partido Socialista não conseguem explicar.
Sr. Deputado Nuno Melo pediu a palavra. Eu pedi-lhe para ser breve, por favor, está bem? Porque pior que nos podia acontecer era esgotarmos o tempo em procedimentos em vez nas questões de forma, em vez nas questões de conteúdo, em vez de trabalharmos. Desculpe.
Telegraficamente, considerando eu que isto é trabalho e é trabalho político relevantíssimo, porque é que está em causa, Sr. Presidente. O Partido Comunista, o deputado Honório Novo, está a ver? Até me confundo. O deputado Honório Novo, no consenso que entendeu firmar com o Partido Socialista, aceitou. O deputado Honório Novo, no consenso que aceitou firmar com o seu deputado Ricardo Rodrigues sobre a audição de 7 nomes, decidiu prescindir da votação de todos os restantes que constam do seu requerimento. Está no seu direito. Eu, que entendi não participar desse consenso do ponto de vista restritivo, e que tinha adiantado, ainda assim, que aprovaria todas as audições que fossem requeridas, por razão de coerência, votei a favor desses nomes, mas não prescindi, no meu juízo, que também é valorativo, de votar os nomes constantes do requerimento do deputado Miguel Macedo, não tendo eu próprio optado por apresentar uma proposta expressa para a audição do Dr. Vítor Constâncio, como Vossa Excelência se apercebeu, considero determinante, porque já constava desta proposta. O deputado Honório Novo entendeu prescindir da votação dos restantes nomes. Não ouviu o deputado Miguel Macedo dizer em nenhum momento que prescindiria da votação dos nomes que não tivessem constado da audição do seu deputado Ricardo Rodrigues. Por outro lado, eu recordava a Vossa Excelência como se processam as votações designadamente em plenário.
Sr. Deputado, pedi-lhe para deduzir termino, que é telegrama termino, a telegrama.
Termino. Recordo a Vossa Excelência que quando em plenário se votam várias propostas, só não se votam nas que são apresentadas em simultâneo, aquelas que tenham sido prejudicadas, as demais são votadas, mesmo às vezes ultimamente a ponto expresso num único artigo. E, Vossa Excelência, terminando, dizer-lhe o seguinte. Eu não prescindo, pelo menos para quem tem a capacidade cognitiva bastante, não, julgo que não será muito confuso, Eu não prescindo de votar, a audição requerida pelo, pelo deputado Miguel Macedo no que toca a estes três nomes. E não prescindo, porque se eu próprio não apresentei requerimento expresso, foi no pressuposto que iria ser votada esta proposta. E, portanto, requeria essa votação. É bom que se saiba o sentido de voto de cada um dos deputados. E seria incompreensível que não me fosse permitido votar uma proposta nesse sentido.
Deputado, tudo o que estiver à votação será votado, o que não estiver à votação não pode ser votado por natureza. Senhora Deputada Helena Terra, faz favor.
Oh, Senhora Presidente, muito obrigada. Eu prometo que uso exclusivamente no máximo um minuto do tempo que já vai longo e parece-me o seguinte, é que ainda, por todos os exercícios de boa vontade que aqui se possam fazer, mais outros tantos que para mim são de pura barganha político-partidária, esta proposta que o Sr. Deputado Nuno Melo refere, que insiste que seja submetida à votação, salvo o devido respeito por opinião contrária à minha, está absolutamente prejudicada à possibilidade de ser submetida à votação, tão simplesmente por isto. Antes de se iniciar a votação, a que já procedemos, Vossa Excelência, e do meu ponto de vista e do ponto de vista de todos os deputados presentes, porque nenhum objetou em sentido contrário, Vossa Excelência comunicou o seguinte, que porque se tratava de um conjunto de pessoas com vidas complicadas e com atividades profissionais que absorvem muito do seu tempo, iria comunicar a todas elas que tinha sido deliberado que cá viessem e, consoante a disponibilidade, agendaria no sentido de agilizarmos e de tornarmos o mais eficaz possível o pouco tempo que temos para a conclusão dos trabalhos desta Comissão de Inquérito. E, por via disso, Vossa Excelência anunciou que não ia estabelecer nenhuma ordem específica para cada um dos ditos senhores ou ditas personalidades que cá viessem. E, portanto, quanto mais não seja, e uma vez que este requerimento refere, e de modo expresso, porque está escrito entre vírgulas, eu vou-me escusar de explicar o que é que quer dizer, não entre vírgulas, e qual é a importância que tem, porque todos nós sabemos ler e escrever português, requer que sejam ouvidos com urgência e pela ordem indicada. E, portanto, quanto mais não seja, e uma vez que foi previamente estabelecido que seria independentemente de ordem para se poder agilizar e tornar eficaz o trabalho desta Comissão, quanto mais não fosse, porque não vou expender questões de falta de razoabilidade da fundamentação até agora apresentada, porque estaríamos aqui outro tanto tempo absolutamente inútil do meu ponto de vista, estaria prejudicada só por isso e, portanto, quanto mais não seja, é neste sentido a minha interpelação à mesa que Vossa Excelência com certeza compreenderá, no sentido de que só por aí está prejudicada a possibilidade de submeter a votação este requerimento subscrito por os deputados do PSD. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Macedo, tem uma palavra. Sim, faz favor.
É só para dizer em 10 segundos o seguinte. Primeiro, julgo que esta sessão está a ser gravada e vamos poder verificar pela gravação da sessão o que é que se passou. Em segundo lugar, só para dizer à senhora deputada Helena Terra o seguinte, é verdade que aqui está por esta ordem e isso atesta o seguinte, é que a senhora, é rigorosamente verdade o que a senhora deputada disse. A senhora presidente objetou uma intervenção minha objetou com a questão do andamento dos trabalhos para não ficarmos à espera das audições que estavam a ser discutidas. E eu já tinha escrito essa parte do requerimento. E não... Posso acabar de falar? Já tinha escrito essa parte do requerimento. E não me ocorreu no fim, depois da objeção que eu aceitei da Sra. Presidente, arriscar essa parte. Mas o requerimento já estava escrito nessa altura. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, não vale a pena, já entendemos todos o que se passa aqui, acho que é um bocadinho ridículo estarmos este tempo todo a debater esta questão. Já todos.
Deputado Miguel Macedo, terminar, por favor.
Oh, Sr. Presidente, eu...
Tem agora condições para prosseguir a sua intervenção? Pedir-lhe os tais segundos.
Se eu faço a intervenção...
Segundos.
Senhora Presidente, eu faço a intervenção no tom que quiserem que eu faça a intervenção. Eu estava a tentar fazer isto com alguma urbanidade, faço exatamente no tom que quiserem, tanto conforme a música. danço conforme a música. E, portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte, é rigorosamente verdade aquilo que disse a Sra. Deputada Helena Terra, mas a razão porque aqui está, depois de eu ter aceito a objeção da Sra. Presidente, é porque já estava escrito e não me ocorreu riscar essa parte do requerimento. É só isso. Quanto ao mais, Sr. Presidente, eu só quero dizer o seguinte, acho um bocadinho ridículo estarmos aqui há 30 minutos a discutir esta questão, quando todos já percebemos, no momento em que foi excluído a possibilidade de meter estes três nomes, o que é que cada um quer em relação a esta matéria. É só isto.
Pedro João Semedo, eu vou dizer que não vou aceitar mais inscrições em relação a este ponto. Penso que já debatemos suficientemente a matéria. Encerrada com o Sr. Deputado João Semedo e depois eu farei uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Serei muito rápido, Sra. Presidente. Eu muito obrigado por esse privilégio que me dá. O que está aqui em discussão é se o Partido Socialista aceitava alargar aquilo que ficou designado ou foi designado por consenso. E o que está claro é que sem nenhuma explicação lógica e racional, apesar das intervenções dos senhores deputados do Partido Socialista, se percebe porque é que são 7 e não vão ser 10. Porque é que são estes 7 e não vão ser o Governador do Banco de Portugal, o Ministro das Finanças e o atual Presidente do Conselho de Administração. Eu, depois de muito pensar, chego à conclusão que só há uma razão que explica esta teimosia do Partido Socialista. Não, é que o número 7 é o chamado número cabalístico, deve ser essa a razão. Porque não invocaram nenhum outro argumento. Deve ser isso.
Ora bem, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, agora estou eu inscrita, agradecia que me deixassem falar, se não se importam. Ponto 1. A condução dos trabalhos é responsabilidade minha, sujeita, como é óbvio, a todas as interpelações e todas as intervenções e todos os recursos relativamente à minha decisão. Mas considero o seguinte, sendo isto esta comissão, uma comissão parlamentar de inquérito, nós devemos seguir alguns formalismos e temos que tentar segui-los para não ficarmos perdidos. No início da reunião existiam duas propostas escritas relativamente a audições. Essas propostas foram discutidas e cada partido aduziu o que entendeu aduzir. Houve quem apresentasse nas suas intervenções propostas orais relativamente ao alargamento de audição de outras entidades. Do que eu registrei das intervenções dos vários grupos parlamentares, todos manifestaram uma grande abertura no sentido de que, à medida de que o andamento dos trabalhos, para além das listagens apresentadas, de tudo aquilo, todas as propostas que entenderam fazer do ponto de vista oral, que podíamos, e eu pedia expressamente isso para conseguir definir a calendarização dos trabalhos e dar conteúdo a esta comissão, conteúdo de trabalho, para podermos cumprir o prazo que nos foi conferido, que tivéssemos uma metodologia de abordagem que significava começar por determinadas audições. Procedeu-se à votação de um conjunto de nomes relativamente aos quais foi considerado que haveria prioridade, sendo que a ordem desses nomes ficava dependente da disponibilidade das pessoas. Durante o período de votações, e chama a atenção para que o requerimento ou a proposta que me foi apresentada e entregue pelo PSD refere na sua parte final, mas propõe que as audições dos responsáveis já aprovadas pela Comissão sejam ordenadas até ao fim das audições precedentes e, portanto, há aqui um reconhecimento que já tinham sido aprovadas. Desculpa, Sr. Deputado, está aqui escrito, mas de qualquer das formas eu disse que agora ia explicar as razões da minha decisão. Faz todo sentido que nós trabalhemos com base em propostas escritas que sustentam as votações. Caso contrário, o PCP, que apresentou a proposta de audição destes nomes que aqui estão a mais e que hoje ainda não foram votados, seria ultrapassado, não prescindiu, seria ultrapassado, não prescindiu, desculpe, foi muito clara, desculpa. O PCP não prescindiu hoje. E seria, digamos, de certa forma, e entendo eu e faço eu essa leitura, e numa perspectiva objetiva de interpretação, que não seria legítimo ir votar por proposta de um outro partido nomes apresentados previamente por outro partido. Até porque aquilo que se pretendia era dar início ao trabalho formal das comissões. Portanto, aquilo que eu vos pedi era o seguinte, era que, em relação aos pontos da ordem de trabalhos apresentados, que fizessem chegar a mim ou ao Secretariado de Apoio à Comissão, as propostas que entendem por escrito possam ser aprovadas. As propostas que não aparecerem apresentadas por escrito até ao início da reunião serão apenas admitidas se houver unanimidade por parte de todos os partidos. Penso que é uma maneira de nós conduzirmos adequadamente os nossos trabalhos, sob pena de ser muito difícil, e aliás eu verifico aqui interpretações dispares e manifestações dispares por parte dos senhores deputados. Uns consideram que esta matéria é politicamente relevantíssima e outros consideram que estamos a perder tempo de dois lados da barricada. E portanto aquilo que eu queria nesta fase era dizer que vou dar por encerrada a reunião de hoje, que vou iniciar as diligências relativas à audição das pessoas aqui apresentadas e aqui aprovadas, e atempadamente em termos de decisão da mesa eu marcarei a próxima reunião com uma ordem de trabalho, será a seu tempo conhecida, sendo que na próxima reunião terá que ser decidida a questão do relator, uma vez que assim o impõe o nosso regimento, o nosso regulamento da Comissão, e ele é da Comissão de Inquérito. Manoel, muito obrigada pela vossa colaboração e pelo apoio que deram à condução dos trabalhos. Muito obrigada.